Nós não estamos dizendo que nós não estaremos abertos à negociação.
O Ministério da Fazenda já estuda como apoiar as empresas afetadas pelas tarifas através do programa Brasil Soberano. Reuniões com os setores envolvidos devem ocorrer já na próxima semana. Em 2025, apenas 15% de todas as exportações brasileiras foram destinadas aos Estados Unidos. O governo federal destacou que se mantém aberto para negociação com os norte-americanos. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
E ministro Edson Fachin se manifesta sobre justificativas dos Estados Unidos para tarifaço. O ministro defendeu a independência do judiciário brasileiro. As informações também com Gésio Passos, da Rádio Nacional.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, se manifestou nesta quinta-feira sobre as justificativas dos Estados Unidos para novas tarifas contra o Brasil. O magistrado afirmou que, a respeito de decisões judiciais brasileiras, o STF exerce suas competências exclusivamente por força da Constituição. Para o presidente da Corte, a independência do judiciário constitui princípio estruturante do Estado Democrático de Direito e garantia fundamental da cidadania. O ministro afirmou que o STF respeita a autonomia das instituições de todas as nações e espera igual respeito às do Brasil. E que divergências entre estados devem ser conduzidas pelos canais diplomáticos e pelos mecanismos próprios do direito internacional. Edson Fachin ressalta ainda que o STF vai exercer com serenidade, independência e firmeza a missão que lhe foi confiada pela Constituição, sem qualquer influência, pressão ou condicionamento de natureza externa. Na justificativa para a decisão de aplicar tarifas de 25% sobre produtos brasileiros, os Estados Unidos citaram decisões do STF sobre a retirada de conteúdos na internet publicados em redes sociais norte-americanas. Essas ações, segundo os americanos, afetariam essas companhias. Em decisões recentes, o ministro Alexandre de Moraes pediu que fossem suspensos perfis de brasileiros que residem nos Estados Unidos. Os alvos são acusados de ataques antidemocráticos contra o Supremo. Por causa dessas decisões, Moraes está sendo processado na Justiça da Flórida pelas redes sociais Rumble e Trump Media. A defesa do ministro é feita no exterior pela Advocacia Geral da União. Segundo o órgão, agentes públicos não podem ser alvo direto do judiciário de outros países sem o consentimento do Estado brasileiro. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Olha, a prévia do PIB do Banco Central aponta aumento de 0,1% em maio. O índice de atividade econômica do Banco Central complementa o dado oficial do PIB calculado pelo IBGE. Vamos compreender melhor na reportagem de Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
A economia brasileira cresceu 0,1% em maio, de acordo com o IBCBR, índice do Banco Central conhecido como uma prévia do PIB. O resultado é menor que o de abril, mas segue no positivo após a queda registrada em março. Em maio, a atividade agropecuária caiu 1%, contra a alta de 0,4% da indústria e de 0,1% dos serviços e da arrecadação de impostos. Em comparação com o mesmo mês do ano passado, a expansão foi de 0,8%. E nos últimos 12 meses, o IBCBR avançou 1,4%. O índice criado pelo Banco Central acompanha a economia mês a mês e ajuda a ter uma análise mais rápida da atividade. Ele complementa o dado oficial do PIB, Produto Interno Bruto, que é calculado pelo IBGE e divulgado trimestralmente. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Novas regras tornam mais rígida a publicidade de bets. Anúncios terão alertas sobre riscos das apostas online. As informações com Renato Ribeiro, da Rádio Nacional.
Começam a valer nesta sexta-feira novas regras que tornam mais rígida a publicidade de bets, as apostas online no Brasil. Agora será obrigatório exibir alertas sobre os riscos associados ao jogo, de forma parecida com o que acontece nas propagandas de bebidas alcoólicas e cigarros. São frases de advertência como: Ministério da Fazenda adverte, apostar pode causar dependência, apostar faz você perder dinheiro, ou aposta não é investimento. As mensagens deverão ser exibidas na horizontal de forma clara e legível, ocupando no mínimo 10% da área do anúncio. As regras foram determinadas pelos Ministérios da Fazenda e da Justiça e Segurança Pública. Além disso, será considerada abusiva toda publicidade direcionada a menores de 18 anos. Está proibido ainda o uso de imagens, personagens ou linguagem que possam atrair esse público, assim como a veiculação de anúncios em ambientes como escolas e locais de atendimento infantil. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Eleições 2026. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, renova parceria com plataformas para combater a desinformação. Gabriel Correia, da Rádio Nacional.
A Justiça Eleitoral formalizou novos termos de cooperação com plataformas digitais para o combate à disseminação de conteúdos falsos e descontextualizados. A medida faz parte do programa permanente de enfrentamento à desinformação. As plataformas que assinaram nesta quinta os memorandos de entendimento com o Tribunal Superior Eleitoral foram Quai, Telegram, Meta, TikTok, o Google, o X, o antigo Twitter e o LinkedIn. Três empresas de inteligência artificial também aderiram ao programa, a Eleven Labs, OpenAI e a Anthropic. O objetivo da cooperação técnica é prevenir narrativas que ataquem o sistema de votação e a legitimidade das eleições. A atenção especial é sobre o uso indevido da inteligência artificial, reforçou o presidente do TSE, ministro Cássio Nunes.
Cooperação não significa confundir papéis, afastar a fiscalização ou eliminar todas as eventuais divergências. Representa, em verdade, reúne competências para enfrentar riscos que nenhuma das partes conseguiria eliminar sozinha. O que se busca é assegurar acesso a informações eleitorais confiáveis e reduzir a incidência de fraudes, falsificações, comportamentos inautênticos e outras práticas capazes de comprometer a liberdade de escolha.
Com os acordos assinados com o TSE, as plataformas devem oferecer soluções técnicas já nas eleições gerais de outubro para identificar e reduzir fraudes nas redes. Já a Justiça Eleitoral oferece a base legal para a moderação do conteúdo. Entre junho de 2022 e março de 2023, o sistema de alerta de desinformação do tribunal registrou quase 44 mil denúncias de disparos em massa, comportamentos inautênticos, desinformação, discursos de ódio ou violentos, perturbações ao ambiente democrático, violência de gênero, entre outros. Esse volume foi 7 vezes maior que em 2020, quando foram registrados apenas disparos em massa. Também nas últimas eleições de 2022, 26 mil apontamentos de irregularidades foram encaminhados para as plataformas digitais tomarem providências. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
E a gente continua falando do Tribunal Superior Eleitoral, que disponibiliza transporte gratuito a eleitores com deficiência. A reportagem é de Igor Pereira.
Os eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida, incluindo idosos, gestantes, obesos e pessoas com dificuldade de locomoção, terão direito a transporte gratuito nas eleições de 2026. A iniciativa é do projeto Seu Voto Importa, do Tribunal Superior Eleitoral. Tem direito pessoas com mobilidade reduzida que não possuam meios próprios para chegar ao local de votação. A solicitação pode ser feita pelo próprio eleitor ou por representantes até 20 dias antes da eleição, que neste ano será no dia 4 de outubro, no caso do primeiro turno. A medida garante o deslocamento de ida e volta, permitindo o transporte de um acompanhante se o apoio for indispensável para o voto. Indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais também terão direito ao transporte gratuito. O TSE exige que a distância entre a comunidade e o local de votação seja de no mínimo 2 quilômetros. Para solicitar, procure um cartório eleitoral mais próximo ou acesse tse.jus.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência. Saúde.
É Falamos de saúde às 17h18. A Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo, a nossa Fundacre, realiza atendimento a pacientes com consultas com médicos especialistas. Entenda como funciona o fluxo de agendamento e qual a documentação é necessária na reportagem de Rian Pablo.
Quem precisa passar por uma consulta com um médico especialista na Fundacre precisa ficar atento ao fluxo de atendimento. O Serviço de Ambulatório de Especialidades, o SAI, orienta que o acesso às consultas acontece exclusivamente por meio da regulação do SUS. Os moradores do interior devem procurar a central de regulação do próprio município. Já os pacientes que fazem tratamento da Fundacre podem ser encaminhados pelo médico durante o atendimento, seguindo o fluxo interno da unidade. A gerente do SAI, Socorro Brito, explica que entender esse processo ajuda a evitar transtornos e garante um atendimento mais rápido e organizado.
O SAI é um ambulatório de especialidade. Ele funciona de segunda a sexta-feira, a partir das 7 da manhã até 17 horas, ou até os médicos concluírem o seu atendimento. O paciente ele vem devidamente regulado, agendado. Ele vem de todos os municípios do estado. O paciente chegar a esse agendamento, ele precisa procurar uma sala de regulação dos municípios. Mas os pacientes que consultam aqui na Fundacre, ele já sai com a consulta regulada no sistema. Quando ele recebe a ligação para vir para essa consulta, ele deve trazer o cartão do SUS, comprovante do seu agendamento e o encaminhamento que foi dado a ele no dia da sua consulta.
No dia da consulta, o paciente deve apresentar 3 documentos obrigatórios: o cartão do SUS, o comprovante do agendamento e o encaminhamento médico. Segundo a gerente, a falta de qualquer um desses documentos pode atrasar o atendimento. Para idosos, pessoas com deficiência ou acamadas, a presença de um acompanhante é recomendada. Além de acompanhar o paciente, ele deve levar informações importantes, como a lista dos medicamentos em uso e receitas médicas atualizadas. Outro alerta da Fundac é para que os pacientes guardem com cuidado os pedidos de exames. A perda da guia original gera retrabalho, pode atrasar o agendamento e, consequentemente, o diagnóstico e o tratamento.
O paciente ele precisa ter essa responsabilidade, né, de trazer seu encaminhamento, trazer os seus documentos. Também é importante frisar os pedidos de exame. O paciente regula o exame, coloca no sistema, e uma grande demanda que a gente tem aqui é a busca por uma nova solicitação, porque muitas vezes o paciente perde essa solicitação. Isso dificulta para ele o atendimento, né? Ele precisa ter. Regulou, colocou nas nossas regulações, colocou no sistema, o paciente precisa estar com papel original, com pedido de solicitação para ele poder ter acesso ao exame.
De Rio Branco, Rian Pablo para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Especialista esclarece riscos da radiação em exames de imagem. O uso segue protocolos de segurança e avaliação médica. A reportagem é de Rafael Lopes.
Quando o médico solicita um exame de imagem, muita gente fica em dúvida sobre os efeitos da radiação. Há quem tenha receio, mas também quem admita não saber exatamente quais são os riscos. A aposentada Marise Santana é uma delas.
Eu fico preocupada que é muito que estão lá pedindo para poder ver se como é que está aqui dentro, essas coisas todas. Dá uma preocupação. Agora eu não sei quais são os riscos mesmo, não posso falar porque eu não sei.
A cozinheira Ana Pereira também fica apreensiva.
Sim, principalmente exame de mama, que diz que faz mal. Muita radiação para o organismo.
Já a recicladora Tayana Bonfim diz que o receio surgiu depois de ouvir comentários sobre os possíveis efeitos da radiação.
Eu já vi muitas matérias falando sobre o químico que tem ali, né? É uma radiação que pode vir trazer até o câncer mesmo.
Segundo o médico radiologista João Rafael Carneiro, raio-x, tomografia e mamografia utilizam radiação ionizante. Já a ultrassonografia e a ressonância magnética não.
O primeiro método de diagnóstico por imagem foi a radiografia, e ele trouxe a possibilidade de a gente começar a ter diagnósticos olhando por dentro do corpo, vamos falar assim, sem precisar abrir, sem cirurgia. Porque antes dos métodos de imagem, você muitas vezes, para você ter um diagnóstico assertivo, você precisava fazer uma cirurgia para abrir e olhar. Cada vez que o exame de imagem vai evoluindo, hoje nós temos métodos com radiação, como radiografia, como tomografia, mamografia, mas também nós temos métodos que usam outros princípios físicos, como a ressonância magnética, como o ultrassom. Cada vez que o exame de imagem evolui, você precisa ser menos intervencionista para diagnosticar com precisão.
A exposição à radiação é avaliada caso a caso e segue rigorosos protocolos de segurança.
doença.
Porque a radiação ionizante pode sim causar mal ao ser humano, trazendo aí problemas de saúde como o câncer. Contudo, para isso acontecer, a gente tem que ter uma exposição a doses elevadas, que são doses, inclusive, que para a pessoa conseguir ter essa exposição, ela de fato tem que estar ali permanentemente exposta. Vou dar um exemplo. Uma dose considerada segura, em média, são 50 milisieverts em um ano. Resultado, uma tomografia de abdômen, a gente vai estar falando aí em menos de 10. Ou seja, eu teria que estar fazendo aí mais ou menos umas, no mínimo, 5 tomografias de abdômen no ano. Vou dar outro exemplo. Uma mamografia, em média, a gente está falando de 0,4. Então, 0,4, a gente tem que ter mais de 100 mamografias realizadas ao longo de um ano. Então, aí você pode colocar também raio-x, a gente teria que fazer mais de 100 raio-x por ano. Então, eventualmente, o paciente fazer um exame de imagem com radiação é uma prática médica considerada totalmente segura.
O maior risco pode ser adiar ou deixar de fazer um exame necessário.
Quando a gente deixa de estar fazendo um diagnóstico precoce, a gente muitas vezes está perdendo a melhor janela de oportunidade do tratamento. Então, se eu estou sentindo alguma coisa, procuro um médico bem capacitado, com conhecimento, para me indicar o exame assertivo.
Da Rádio Educador FM, diretamente de Salvador, Rafael Lopes.
Olha, o Acre segue em alerta para caso de síndrome respiratória aguda grave, segundo a Fiocruz. A reportagem de Larissa Costa.
Mesmo com a queda dos casos de doenças respiratórias em boa parte do país, o Acre continua em alerta. Um boletim da Fiocruz aponta que o estado ainda apresenta alta incidência de síndrome respiratória aguda grave. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, dia 16, e são referentes à semana epidemiológica 27, entre os dias 5 e 11 de julho. Segundo a Fiocruz, o Acre permanece entre as 17 unidades da federação com alta incidência de síndrome respiratória aguda grave. Em Rio Branco, a situação exige ainda mais atenção. A capital acreana aparece entre apenas 5 capitais brasileiras, com tendência de crescimento da doença nas últimas 6 semanas. Além de Rio Branco, também estão na lista Aracaju, Campo Grande, Goiânia e Porto Alegre. Embora o estado não apresente crescimento sustentado no longo prazo, a incidência da doença continua elevada. A Fiocruz explica que a redução observada em outras regiões do país está ligada à queda nas internações provocadas pelo vírus sincicial respiratório. Esse vírus é o principal responsável por casos de bronquiolite e outras infecções respiratórias em crianças de até 2 anos. Mesmo com a desaceleração nacional, os pesquisadores alertam que o vírus ainda circula em níveis elevados em vários estados. Em todo o Brasil, já foram registrados mais de 115 mil casos de síndrome respiratória aguda grave em 2026. O boletim mostra que as crianças de até 2 anos continuam sendo o grupo mais afetado pela síndrome respiratória aguda grave. Entre os idosos com 65 anos ou mais, a influenza A segue como a principal causa de mortes relacionadas às doenças respiratórias. A Fiocruz reforça a importância das medidas de prevenção. Entre elas, lavar as mãos com frequência, cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar, evitar contato com outras pessoas quando houver sintomas gripais e usar máscara quando necessário. A instituição também recomenda manter a vacinação em dia, principalmente entre os grupos prioritários. Larissa Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
E certificação de armazéns de produtos agropecuários passa a ser opcional após a sanção de nova lei. Dejanaine Oliveira nos conta detalhes do que muda.
Investimentos em armazém de produtos agropecuários podem ganhar impulso com uma mudança nas regras do setor. O governo federal sancionou a lei que torna voluntária a certificação de unidades armazenadoras no país. A partir de agora, a certificação deixa de ser uma exigência obrigatória e passa a ser opcional. O procedimento continuará disponível para empresas que desejem comprovar o cumprimento de requisitos técnicos e operacionais relacionados ao armazenamento de produtos agropecuários. Segundo o ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, a medida deve reduzir a burocracia e incentivar investimentos no setor. A mudança ocorre em um cenário de expansão da produção agrícola e de déficit na capacidade de armazenamento. Dados da Conab mostram que nos últimos 10 anos, A produção de grãos cresceu em média 6,72% ao ano. Já a capacidade de armazenamento avançou apenas 2,38% no mesmo período. Atualmente, o Brasil tem capacidade para armazenar entre 70% e 73% da produção anual de grãos, acumulando um déficit superior a 130 milhões de toneladas. A medida também visa reduzir custos para as empresas e produtores. Até então, a certificação obrigatória era realizada por organismos privados credenciados pelo Inmetro, o que gerava despesas adicionais para parte da cadeia produtiva. O Ministério da Agricultura ressalta que a nova lei não altera os mecanismos de fiscalização sanitária nem as exigências para exportação. A qualidade dos produtos continua sendo garantida por instrumentos como certificações fitossanitárias, auditoriais e sistemas de rastreabilidade. Em 2025, o agronegócio brasileiro registrou exportações superiores a 179 bilhões de dólares e superávit comercial próximo de 149 bilhões de dólares. Dejanane Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Utilidade pública. Contribuintes de Rio Branco poderão quitar dívidas com até 90% de desconto em juros e multas. A Thaís Carolina nos conta como aderir ao Refis 2026.
Contribuintes com débitos tributários municipais, como IPTU, ISS, taxas e outras dívidas vencidas até 31 de dezembro de 2025, já podem aproveitar uma nova oportunidade para regularizar a situação fiscal. Um programa de recuperação oferece descontos de até 90% sobre juros e multas, além de parcelamento que podem chegar a 96 vezes, conforme o valor da dívida. Para débitos até R$1 milhão, o desconto é de 90% para pagamento à vista. Também há abatimentos de 80% para parcelamento em até 12 vezes, 70% em até 24 parcelas, 60% em até 36, 50% em até 48 e 40% em até 60 prestações. Já para débitos superiores a R$1 milhão, o programa permite entrada mínima de 2% e parcelamento em até 96 vezes, com desconto de 30% sobre juros e multas. O prazo para adesão vai até 30 de novembro de 2026. O benefício também pode ser utilizado para quem já possui parcelamentos anteriores, desde que solicite o cancelamento do acordo vigente para aderir às novas condições. A adesão implica no reconhecimento da dívida e, em casos de ações judiciais, o contribuinte deverá desistir dos processos relacionados aos débitos incluídos no programa. Quem deixar de pagar 4 parcelas consecutivas ou não, perderá os benefícios e terá a dívida restabelecida com o abatimento apenas dos valores já pagos. Thaís Caroline para o Sistema Público de Comunicação.
Vamos para um breve intervalo e a seguir. A Polícia Militar tem realizado ações de combate à criminalidade em todo o estado.
E ainda, posto é condenado a pagar R$40 mil após suspender abastecimento e prejudicar ambulâncias e transporte escolar no Acre. Voltamos já.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080. forma de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até R$30.000 na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até R$40.000 na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até R$10.000 na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sobre maior a vida.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação. Segurança.
O STF autoriza transferência de condenado pelo 8 de janeiro para Rio Branco. As informações com Dejanine Oliveira.
O morador do Acre, que recebeu condenação definitiva em decorrência dos ataques de 8 de janeiro de 2023, obteve aval do Supremo Tribunal Federal para deixar o cárcere no Distrito Federal. O despacho do ministro Alexandre de Moraes, oficializado nesta quinta-feira, dia 16, chancela o recambiamento de Marinho Júnior Nascimento de Lima para uma unidade de segurança máxima na capital acreana ou em cidades adjacentes. A mudança de domicílio penal foi articulada pela Defensoria Pública da União, que sustentou a importância de o apenado cumprir a sanção perto de seus parentes, sobretudo de sua mãe. O pleito recebeu pareceres positivos tanto da Procuradoria-Geral da República quanto da Administração Carcerária do Acre. A chefia do sistema prisional acreano pontuou que, mesmo lidando com problemas crônicos de superlotação, reúne os critérios técnicos de vigilância exigidos para abrigar o interno. Marinho Júnior foi detido em flagrante por equipes de segurança no interior do Palácio do Planalto no dia das invasões às sedes dos três poderes. Relatórios da Polícia Federal anexados ao processo trazem registros visuais do réu, desferindo golpes e quebrando uma das estruturas de vidro que dão acesso à antessala do gabinete da Presidência da República. Ao longo do rito processual, o corpo jurídico de defesa alegou que o homem tentou fugir do prédio quando o quebra-quebra generalizado começou, terminando encurralado pelos policiais. A tese não prosperou no plenário. O STF aplicou uma pena combinada de 14 anos de reclusão em regime fechado pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado de Direito, associação criminosa armada, danos contra o patrimônio tombado e público. O sentenciado também responde financeiramente, junto aos demais correus, por uma indenização coletiva estipulada em R$30 milhões. O aval do Supremo encerra um longo percurso burocrático de consultas institucionais iniciado logo após o esgotamento dos recursos judiciais, que é o trânsito em julgado. Com a publicação do veredito de Moraes, as secretarias de administração penitenciária de Brasília e do Acre foram acionadas para coordenar a logística de transferência rodoviária ou aérea do preso. A vara de execuções penais da capital federal também foi comunicada para dar baixa no prontuário local. Dejanine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Olha, mais um alerta aqui no Conexão Acre desta sexta-feira. Moradores de Rio Branco devem redobrar a atenção, pois pessoas estariam se passando por representantes do Contrata Mais Rio Branco para solicitar dados pessoais. Vamos acompanhar na reportagem de Thaís Carolina.
A atuação de duas mulheres que estariam se apresentando falsamente como representantes do programa Contrata Mais Rio Branco gerou alerta, segundo a administração municipal. As suspeitas estariam visitando casas, solicitando CPF, assinaturas e até fotografias dos moradores, alegando que o procedimento faz parte do programa. A prefeitura esclarece que não realiza visitas domiciliares para recolher documentos, assinaturas ou imagens de microempreendedores individuais e de seus familiares. A orientação é para que a população não forneça informações pessoais a desconhecidos que façam esse tipo de abordagem. Quem recebeu a visita ou compartilhou dados deve registrar um boletim de ocorrência e comunicar o caso às autoridades. Também é importante guardar imagens, fotografias, números de telefone ou qualquer informação que possa ajudar ajudar na identificação das suspeitas. Todas as informações sobre o programa Contrata Mais Rio Branco são divulgadas apenas pelos canais oficiais do município e pelo grupo de WhatsApp Contrata Mais Rio Branco Fornecedores. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E a Polícia Militar tem realizado ações de combate à criminalidade em todo o estado. Em Santa Rosa do Purus, a operação resultou na apreensão de armas de fogo, munições e drogas. As informações com Gladys Miriam.
O 8º Batalhão da Polícia Militar, por meio da equipe de policiais de Santa Rosa do Purus, realizou nesta quarta-feira uma operação que resultou na apreensão de drogas e armas de fogo no município. Durante a ação, os policiais retiraram de circulação 3 espingardas, 14 cartuchos, isso cartuchos intactos, e uma grande quantidade de maconha. Até o momento, a Polícia Militar não divulgou detalhes sobre as circunstâncias da ocorrência, nem informou se houve prisões ou identificação de suspeitos. O material apreendido foi encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais. A Polícia Militar reforça que as ações de combate ao tráfico de drogas e à criminalidade continuam sendo intensificadas na região. Com as informações da Central de Jornalismo, Gladys Miriam, para o Sistema Público de Comunicação.
E um posto foi condenado a pagar R$40 mil após suspender abastecimento e prejudicar ambulâncias e transporte escolar no Acre. Voltamos, na verdade, com Thaís Caroline.
A Justiça do Acre manteve a condenação de um posto de combustíveis que suspendeu o abastecimento da frota da Prefeitura de Plácido de Castro, prejudicando serviços públicos essenciais no município. A decisão unânime da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Acre determina o pagamento de R$40 mil por danos morais coletivos. Segundo o processo, a empresa alegou atraso nos pagamentos por parte da Prefeitura para justificar a interrupção do fornecimento. No entanto, a relatora do caso, a desembargadora Valdirene Cordeiro, destacou que a legislação permitia a suspensão do contrato apenas quando o atraso ultrapassasse 90 dias, o que não ocorreu. Com a paralisação do abastecimento, ambulâncias deixaram de circular, pacientes enfrentaram dificuldades para o transporte até sessões de hemodiálise, o transporte escolar foi prejudicado e parte da frota municipal ficou parada. Para os desembargadores, a interrupção do serviço afetou diretamente toda a população, comprometendo áreas essenciais como saúde, educação e assistência social. O colegiado também entendeu que, nesses casos, não é necessária a comprovação de prejuízo individual de cada cidadão, já que o dano coletivo decorre da própria paralisação dos serviços públicos. Por unanimidade, a justiça negou o recurso apresentado pelo posto de combustíveis e manteve a condenação ao pagamento de R$40 mil pelos prejuízos causados à coletividade. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E policiais penais do Acre e agentes de segurança do Amazonas participam do curso de nivelamento em técnicas e táticas operacionais em Cruzeiro do Sul. A reportagem é de Gledson Albano.
O treinamento acontece na unidade prisional Manuel Neri e reúne policiais penais de Cruzeiro do Sul, além de 3 agentes do município de Guajará, no Amazonas. O curso teve início na segunda-feira e segue até o sábado, com instruções práticas e teóricas ministradas por instrutores da Polícia Penal do Acre, como explicou Elvis Barros.
Tudo que se utiliza dentro da intervenção prisional, nós estamos realizando, desde o procedimento de escolta, algemação, armamento, IMPO, que é um instrumento de menor potencial ofensivo, e todos esses treinamentos ele está sendo repassado para os alunos. E estão fazendo aqui um alinhamento com esses policiais que devem, ao final, iniciaram na segunda-feira e ao final dessa semana estarem habilitados para fazer qualquer tipo de procedimento intra ou extramuro.
Durante o curso, os participantes recebem instruções sobre o emprego de armas como espingarda calibre 12, fuzil 5.5 e carabina, além de procedimentos operacionais utilizados nas unidades prisionais. Segundo Ronaldo de Melo, chefe da Academia de Polícia Penal, o treinamento faz parte de uma estratégia de padronização das ações desenvolvidas pela corporação. padronização.
Este nivelamento é nivelamento onde ele está trazendo uma padronização nas doutrinas, tendo visto que a maioria dos policiais que aqui estão já tiveram contato com esse armamento. Então é um nivelamento mais dinâmico, né? Onde nós estamos trazendo aqui um nivelamento para adequar e padronizar os procedimentos na utilização dos nossos armamentos, assim como nos procedimentos da Polícia Penal.
A capacitação também reforça a integração entre os estados da Amazônia por meio de um termo de cooperação que permite a participação de agentes do Amazonas no treinamento realizado no Acre. Para João Enes, um dos participantes, a troca de experiência fortalece a atuação das forças de segurança na região de fronteira.
A gente está tendo muito aprendizado aqui, é uma semana de muito aprendizado mesmo, que vai servir muito no nosso dia a dia. A gente está necessitando mesmo desse tipo de aprendizagem. Só agradece a Polícia Penal do Estado do Acre pela oportunidade que deu pra gente.
De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E de Cruzeiro do Sul, vamos para as notícias da região do Iaco. Olha, a Patrulha Maria da Penha deflagra há 100 dias o combate à violência doméstica na regional Tarauacá Feijó. A ação abrange fiscalização de medida protetiva, palestras, panfletagem e programas de rádio. A reportagem de Raimundo Ascioli.
Falar aqui de Tarauacá com a soldado Nayane Lira, componente da Patrulha Maria da Penha. Né, estão aqui pela regional Tarauacá Feijó, juntando aqui com a Patrulha Maria da Penha aqui do município de Tarauacá, numa operação importante, com orientações para as mulheres, com palestras, né, acompanhamento aí desses casos, né, de violência doméstica. Bom dia, Nayane.
Bom dia, senhora. Tudo bem? Tudo certinho?
Tudo bem.
Então, nós estamos aqui, né, para reforçar o efetivo aqui de Tarauacá nessas atividades, né, de, como você comentou, de palestras, de ações. A gente faz muita panfletagem, vai nos comércios, conversa, né, muito com a população, para que a gente possa tirar algumas dúvidas e dar melhores orientações a respeito de violência doméstica familiar, né, para que essa mulher, ela se, de repente se identifica, ou uma pessoa identifique alguém que vive nessas condições, nessa situação, e possa tomar alguma iniciativa, que é pedir uma medida protetiva, que é solicitar ajuda da rede, né?
Aí esse trabalho é um trabalho principalmente preventivo, mas também se precisar de atuação para, né, fazer um trabalho mais de apreensão, de prisão, de punição, a patrulha também tá nessa ação, né?
Sim, nas nossas atividades de fiscalização de medida protetiva, né? Nós vamos até a casa dessa mulher que tem a medida protetiva, e se de repente o autor, né, que é o promovido dessa medida, se ele estiver no local, se ele estiver próximo e cometendo o crime de descumprimento de medida protetiva, nós vamos prendê-lo, porque ele está cometendo um crime, né? E nós somos policiais, e essa é a nossa atividade.
Muito bem, agora conversar com o sargento E. Silva, que está aqui em Tarauacá também, e fala dessa operação que está acontecendo nessa regional. Bom dia, sargento.
Bom dia, Cioli. Só reforçando, né, que nós temos a operação Divisas Fronteiras, que é o combate ao crime organizado. Uma operação conjunta, né, com as equipes especializadas de toda a Polícia Militar. Está tendo o BOPE, está tendo o comunitário, está tendo a inteligência da Polícia Militar. Nós estamos focando nas áreas mais sensíveis aqui, onde ocorre mais índice de criminalidade, para combater o tráfico, combater os roubos e furtos.
Muito bem, direto da Tarauacá, Raimundo Ascioli, direto para o Sistema Público.
Para mais um breve intervalo, e você confere no próximo bloco. Justiça autoriza volta de ônibus ao transporte coletivo de Rio Branco.
Os preparativos para a abertura da Expo Acre Rio Branco entram na reta final.
E Espanha e Argentina decidem a Copa do Mundo 2026 neste domingo. Voltamos já.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o último bloco do Conexão Acre. E governo amplia alcance dos MoveCels, que são equipamentos culturais móveis criados para ampliar o acesso à cultura em diferentes territórios do país, com novas unidades culturais no Norte. As informações com Dejanane Oliveira.
Brasil ampliou o programa MoveCels do Ministério da Cultura. Agora, 89 unidades culturais itinerantes vão chegar a municípios de todas as regiões do país. No Norte, serão contempladas as cidades de Tarauacá, no Acre, Benjamin Constant, no Amazonas, Gurupi, no Tocantins e Oiapoque, no Amapá. Os MoveCels são equipamentos culturais móveis voltados à promoção da cultura, da formação, inclusão digital e do fortalecimento comunitário. O veículo é totalmente adaptado para ser um estúdio de produção audiovisual, biblioteca, cinema de rua, espaço para realização de oficinas e até palco para apresentações diversas. A unidade leva atividades culturais para territórios que ainda enfrentam dificuldades de acesso a equipamentos permanentes. A subsecretária de Espaços e Equipamentos Culturais do Ministério da Cultura, Cecília Sá, destaca a importância da expansão da política cultural nos territórios brasileiros.
Os MoveCels têm essa capacidade de conectar comunidades, de valorizar identidades locais e levar cultura a territórios diversos do Brasil. E agora, com a expansão das 65 unidades, nós damos um salto importante na construção de uma política cultural mais capilarizada, mais inclusiva e alinhada às realidades das cidades brasileiras.
Além do Norte, as regiões Sul, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste do país também terão cidades contempladas com unidades do MoveCels do Ministério da Cultura. Os valores de investimentos ultrapassam os 77 milhões de reais. Recursos do novo Programa de Aceleração do Crescimento, novo PAC, do orçamento do MINC e de emendas parlamentares é que vão gerir todo o processo. Os MoveCels fazem parte do Programa Territórios da Cultura, rede de equipamentos culturais do Ministério da Cultura, que também inclui os CELs das Artes e os CELs da Cultura. Dejanane Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
E a Justiça autoriza a volta de ônibus ao transporte coletivo de Rio Branco. Vamos para a matéria de Jefferson Dourado.
A Justiça autorizou o retorno de 50 ônibus ao sistema de transporte coletivo da capital. Os veículos haviam sido apreendidos por causa de uma disputa judicial envolvendo a empresa responsável pela operação da frota. A decisão foi tomada pela 25ª Vara Civil de Brasília e atende a um pedido feito pela Prefeitura de Rio Branco, que alegou o risco de paralisação de um serviço considerado essencial para a população. Com isso, os ônibus que estiverem em condições de circular poderão voltar gradualmente às ruas, aumentando a oferta de veículos e reduzindo os transtornos enfrentados pelos passageiros nos últimos dias. A apreensão da frota provocou atrasos, superlotação e longas filas nos pontos de ônibus. A crise também afetou diversos serviços na capital. A Universidade Federal do Acre, por exemplo, chegou a suspender novamente as aulas presenciais devido às dificuldades de deslocamento dos estudantes. Na decisão, o juiz destacou que o interesse público deve prevalecer e que a liberação dos veículos não depende da conclusão do processo entre as partes envolvidas. A determinação tem cumprimento imediato. Em nota, a Prefeitura informou que continuará acompanhando o caso e adotando as medidas necessárias para garantir a continuidade do transporte coletivo e oferecer um serviço mais seguro e eficiente à população. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
E os preparativos para a abertura da Expo Acre Rio Branco entram na reta final. As estruturas do parque de exposições passaram por inspeção para verificar o andamento dos trabalhos antes do início da feira. As informações com Ivan de Carvalho.
A inspeção feita por parte da governadora do estado, Maiusa Assis, acompanhada de secretários, representa um olhar voltado para as diferenças que são de superar a Expo Acre 2025. Cristóvão Moura, chefe de gabinete do governo do estado, e as medidas que estão sendo adotadas para este período de preparativo do Parque de Exposição.
Estamos apresentando para a governadora agora o andamento do nosso trabalho, o andamento acelerado do nosso trabalho para a gente cumprir o cronograma, fazer um agradecimento especial ao prefeito Alisson Bistene, que mobilizou cerca de 400 trabalhadores para fazer também a limpeza do local. Você veja como os trabalhos já estão avançados, a parte de infraestrutura já está em andamento, a gente vai conseguir mostrar para ela agora o andamento desse trabalho, o cumprimento do nosso compromisso para que a feira aconteça da melhor forma. DERAC na externa, CEOP aqui na interna, todos os nossos órgãos participando ativamente para que a gente tenha a nossa feira cada vez melhor.
Quanto à inspeção e os critérios que tem que ser adotado, o Corpo de Bombeiro também está fazendo o seu papel. Coronel Charles, o comandante do Corpo de Bombeiros, dá detalhes a respeito das observações que estão sendo feitas neste período, inclusive para o dia da cavalgada.
Nós estamos junto aí com a Secretaria, com a CEOP e os demais órgãos que estão aqui instalados na questão de orientação nesse primeiro momento. E aí o segundo momento, quando já tiver a definição de todos os estandes, os espaços que vão ser ocupados e o projeto que vai ser apresentado pela CEOP, a gente vem a autorização certificando para a utilização do parque. Isso aí vai se dar justamente, né, no penúltimo dia antes de iniciar esse parque.
O diferencial para este ano de 2026 está voltado exatamente a mais expositor e menos institucional. É o que garante o secretário de Obras do Estado, Ítalo Lopes.
Vai ter novidade com certeza. A governadora tem orientado todos nós, as secretarias, a trabalhar em conjunto. Isso tem acontecido aqui no parque, é possível ver todos os dias. E esse ano a gente vem atendendo um pedido, vem reforçando ainda mais, que é cada vez menos institucional e mais gente, mais comerciante, mais empresário, mais negócio acontecendo. Então, inclusive, algumas secretarias que tiveram espaço no Parque de Exposições nos anos anteriores não terão esse ano, por a gente entender que a gente precisa de mais espaço para o comerciante, mais espaço para quem quer fazer renda, quem quer fazer negócio aqui no parque. Essa é uma determinação da governadora, a gente vem revitalizando o parque com esse objetivo. Pela Secretaria de Obras, são mais de 100 funcionários hoje trabalhando aqui no parque, revitalizando os 4 lotes, preparando para receber, aproveitando também material dos anos anteriores, que a gente sempre tem tido esse cuidado dentro do que é possível, e a gente segue avançando. O verão tem ajudado, tudo certo para que a gente no dia 1º de agosto tenha uma cavalgada linda e que a gente tenha uma excelente feira.
O lançamento da Expo Acre 2026 está previsto para acontecer no próximo dia 24, com o café da manhã para a imprensa no Parque de Exposição. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Esportes.
E falamos de esporte nesta sexta-feira aqui no Conexão Acre. A gente começa falando que ainda em meio à Copa do Mundo, o Brasileirão volta com 2 partidas. A gente vai conhecer quais são elas na reportagem de Bruno Mendes, da Rádio Nacional.
Em meio à expectativa da grande decisão da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, o Campeonato Brasileiro retornou 19ª rodada com 2 partidas. O Santos perdeu para o Botafogo no Rio de Janeiro por 2-1 e o Vasco da Gama foi até Salvador e perdeu para o Vitória por 1-0. A rodada prossegue nesta sexta-feira com 3 jogos. Tem às 19h30 Bahia e Chapecoense em Salvador, 20h Fluminense e Bragantino no Maracanã, Mirassol e Grêmio também às 20h no interior paulista. A rodada vai prosseguir na terça-feira com Atlético Mineiro e Bahia às 19h na Arena MRV. Na quarta-feira, 4 partidas, Curitiba e Palmeiras, Chapecoense e Flamengo, Internacional e Cruzeiro, São Paulo e Atlético Paranaense. Teremos outros 2 jogos na quinta-feira, Botafogo e Vitória, Corinthians e Remo. Lembrando que no sábado tem a decisão do 3º lugar da Copa do Mundo, envolvendo França e Inglaterra às 18h. A decisão da Copa do Mundo acontece no domingo, 16h, Espanha e Argentina. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
E como ele falou, Espanha e Argentina decidem a Copa do Mundo 2026 neste domingo. A expectativa é enorme para a grande decisão da Copa do Mundo 2026. Neste domingo, Espanha e Argentina entram em campo para disputar o título mundial em um confronto que promete muita emoção do início ao fim. As duas seleções chegam à final após uma campanha de destaque e agora lutam pelo troféu mais importante do futebol mundial. De um lado, a tradicional força da Espanha, do outro, a garra e qualidade da Argentina. Os torcedores de todo o mundo estarão ligados para acompanhar esse grande espetáculo do futebol internacional. Quem levantará a taça da Copa do Mundo 2026? A resposta será conhecida neste domingo em uma final que promete entrar para a história. A final da Copa do Mundo está marcada para domingo, 19 de julho, às 14h, horário do Acre.
assim nós encerramos o Conexão Acre desta sexta-feira, agradecendo como sempre a sua audiência, a sua sintonia, hoje com a sonoplastia de José Wellington. Obrigado, e obrigado também Larissa Costa.
Obrigada, Jonathan, boa noite a você e a todos que nos dão carona. Nós estamos de volta segunda-feira às 17 horas.
Até lá e bom fim de semana.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
Atenção! A partir do dia 24 de julho, a Rádio Difusora Acreana de Rio Branco muda de.
Maravilhosa graça, teu amor que não falha.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça, Maravilhosa Graça. A apresentação, pastor Carlos Cabral.
Jesus é o Graça, Maravilhosa Graça. Apresentação, pastor Carlos Cabral.
Graça e paz, queridos irmãos, pastor Carlos Cabral falando, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dele seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, a amada pátria brasileira. Seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem agora fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Ok, queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa Graça Maravilhosa Graça. E vamos juntos compartilhar mais este momento. É um prazer ter você aqui comigo. E eu espero de todo o meu coração que você esteja presente até o final do programa. E também que, de alguma forma, a palavra que vai ser ministrada alcance o seu coração de uma forma profunda, de forma que lhe impulsione ou lhe anime a entrar numa nova dimensão da vida com Deus, para que assim o nome de Jesus seja exaltado e glorificado na sua vida, a sua vida se torne também melhor, com certeza. Ok? Dito isso, vamos orar. A gente ora em todo início do programa, e agora nós vamos fazer exatamente isto. Papai querido, nós te louvamos, damos glórias, graças, exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Pai, aqui estamos mais uma vez alegres, satisfeitos pelo privilégio de estarmos reunidos aqui. Eu, principalmente, Pai, pelo privilégio de poder ser um mensageiro do Senhor através deste programa. E eu te peço que o Senhor realmente fale através da minha boca, que os meus irmãos sejam fortalecidos na sua fé santíssima, sejam edificados na sua fé, que esta palavra contribua para a melhoria de vida de todos eles. Pai, em nome de Jesus, eu apresento não só a minha vida e da minha família, mas a vida e a família de cada um dos que me ouvem agora. E eu te peço que o Senhor derrame sobre nós o teu manto, que o Senhor estenda sobre nós o teu manto de glória. O Senhor derrame sobre nós a unção do teu Espírito Santo, a unção que destrói, o poder que destrói todo o mal, todo cativeiro, a unção que despedaça todo o jugo das trevas e da carne em nossa vida. Sim, Senhor, derrame esta unção sobre nós nesta noite. Os que estão enfermos, meu Deus, que recebam agora a cura, que recebam o renovo, seja a enfermidade do corpo, da alma, seja a enfermidade emocional, Pai, não importa. Importa que a tua unção tem este poder de destruir, de desfazer qualquer jugo que está sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo. E é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Pedimos ainda que o Senhor mantenha os teus anjos acampados ao nosso redor, na nossa casa, na nossa propriedade, guardando-nos de todo ataque, de todo contra-ataque, toda retaliação das trevas, Pai, em nome de Jesus. E eu ordeno agora que se tiver algum espírito mensageiro das trevas perto de nós, em algum de nós, na propriedade de cada um que me ouve, ou mesmo na minha, eu ordeno agora, pelo poder do nome de Jesus, espírito maligno, arreda, saia, vá para longe em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, e não volte mais, não volte mais, em nome de Jesus. E se ousarem desobedecer a esta ordem, Pai, venha fogo do céu e queime, atormente, até que obedeça, em nome de Jesus. Sobre a nossa vida, Pai, eu declaro agora, sobre a nossa casa, a liberdade da cruz, sobre este programa também. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, vamos lá então. Hoje nós vamos, irmãos, durante a semana eu ministrei um pouco sobre a graça. Ontem eu não pude fazer o programa ao vivo porque estava dando intercorrência aqui, estava dando problema na comunicação. Mas hoje, se Deus quiser, a gente vai chegar até o final e vai ser bênção. Ok? Então, eu quero continuar falando sobre a graça de Deus na nossa vida. Esse programa se chama Graça Maravilhosa, Graça, exatamente por isso. Porque, irmãos, nós todos vivemos, só vivemos por causa da graça de Deus. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Diz que pela salvação é que nós fomos salvos. Ou, desculpem, pela graça é que nós fomos salvos. Não é pelas obras, não é por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas é pelo que nós cremos. É claro, e eu quero deixar isso muito claro, que as boas obras acompanham aqueles que são salvos. Porque é o resultado natural de uma vida transformada por Deus. Né? Então, a gente vai querer sempre fazer o que é melhor para agradar a Deus. Mas não é a obra, aquilo que eu faço que salva. O que me salva é a obra de Jesus Cristo lá na cruz. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. A obra perfeita, o trabalho maravilhoso, completo, foi realizado por Jesus na sua entrega completa lá na cruz, na sua rendição. Ali ele se submeteu totalmente a Deus, se rendeu completamente a Deus e aceitou o sacrifício para que pudesse, através deste sacrifício, resgatar as nossas vidas. E eu louvo ao Senhor. Irmãos, eu sou muito grato a Deus. Eu tenho um coração que considera bastante a salvação que o Senhor me deu, o privilégio que Ele tem me dado de liderar uma congregação, de estar aqui no programa, de fazer outras atividades em função do reino. Irmãos, eu me alegro nisso. Eu me alegro muito nisso. Para mim é um privilégio estar aqui. Eu sei que alguns até gostariam de estar aqui por outros motivos, mas o meu motivo é contribuir para que a sua vida seja melhorada, contribuir para o engrandecimento do reino de Deus aqui na terra. Ok, dito isso, vamos lá, João 8, 10 a 11 diz assim, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Veja, irmão, que aqui neste texto, ele é só a parte final de uma narrativa em que os fariseus, os saduceus, os homens religiosos daquela época, os homens políticos também, os homens que compunham a estrutura de poder de Israel, que estava sob o domínio romano, eles se acercaram de Jesus e